Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, né? Um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Abrir a nossa Bíblia. Todo mundo feliz com a carreira, animado, né? Vamos abrir então a nossa Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versículo 1. Renata, lê por favor. Presta atenção aí na leitura. Atos, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler?
E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver.
Amém. O que nós estamos querendo falar? Ontem, o que foi falado ontem? Comer amendoim. Não foi? A mensagem, não foi, Sus? Comer amendoim. Para não dormir. É isso? Quem comeu amendoim de ontem para hoje? Então, o que mais foi falado além de comer amendoim? Sobre a volta de Cristo, né? Sobre a volta de Cristo, sobre o sobre os sinais, atrás dos sinais, esperar por Deus, buscar, porque quando você está esperando, olhando o sinal, o que você está fazendo? Buscando, você está procurando, você está olhando, o que você está olhando aí, né? Os magos, se não tivesse olhando lá para o céu, não teria visto a estrela mudar de posição. Então, estava fazendo alguma coisa. Se Paulo não tivesse perseguindo os cristãos, né? Não tivesse perseguindo os cristãos, não teria encontrado Jesus. Deu para entender o que eu quero dizer ou não? É que se você não fizer nada, você não vai encontrar. Então persegue. Faz alguma coisa, não fica igual. Não pode, você tem que fazer alguma coisa. Se Paulo não estivesse perseguindo os cristãos, isso mostra que Paulo, entendeu? Ele se esforçava mais do que todo mundo, só que ele estava no sentido contrário. Mas Deus, vendo o esforço, a intenção, a inteligência, Deus vendo o empenho, vendo a fibra daquele homem, eu vou pegar e vou virar ele o contrário. Agora Deus vê uma porqueira. Ele dá descarga. Só faz dar descarga. Concordam ou não? Vocês concordam ou não? Mas não é verdade? Então Deus, os olhos de Deus estão sobre a terra, sobre os homens, sobre cada um de nós. Aí ele conhece o coração da pessoa, ele conhece, ele sabe tudo de nós. Aí ele vê ali, sei que mole, preguiçoso, não chega na hora, não quer pôr nenhuma. Aí ele vai fazer o que com aquilo? Vai dar descarga. Ou não? Aí vai levar para o reino de Deus. Vai pegar aquilo e levar para o reino de Deus. Não. O reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus, para aqueles que têm o Espírito de Deus, para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que querem Deus, ou não é? Está aí, está escrito assim, Suzana. Para quem quer Deus, né? Quem é capaz de fazer isso, senão não pode ser meu discípulo. Isso, senão não pode ser meu discípulo. Quem não pega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Ou eu estou errado? Você concorda que ele vai? A palha não herdará com grão. Não vai. Não adianta que não vá. Eu penso assim, tomara que eu esteja errado. Eu prefiro estar perseguindo e depois mudar de direção do que não fazer nada. Eu prefiro errar e depois acertar do que não fazer nada. Ou estou errado? Pode ser que eu esteja errado. Amém, gente? Valdete, concorda, Valdete? Apocalipse, não precisa me olhar, não. Deixa para vocês olhar quando vocês puderem olhar. Apocalipse capítulo 3, Deus fala assim: por que você não é morno? Por que você não é frio e nem quente? Você é... não está lá. Talentos. Aí o sujeito pega os talentos e fala: não, porque Deus não sei o que tal, não vou fazer nada, porque eu não fazer nada, vou pegar o que ele me deu aqui, vou enfiar debaixo do colchão, tal, que quando ele voltar eu pego e devolvo para ele. É assim que Deus quer? Não é. Então, gente, o que nós estamos falando, tem muitas palavras que confirmam. Que confirmam isso. Você não é frio nem quente. A sua situação é horrível. Não é? Não estou falando, não é de vocês, não é claro. Nós estamos falando assim, é como se fosse Deus falando nas escrituras, né? Não é o nosso caso. Mas não é verdade? Aí você vem, sabe? E corre aqui, balança o prato, corre ali, balança o prato. E vai lá não sei o que e balança o prato, e vira as costas o prato. Aí eu não dou conta. Amém? Isso quer dizer assim: se a gente não fizer alguma coisa, se nós não tomarmos uma decisão, se nós não tomarmos uma direção, eu sinto muito ter que dizer, não vai entrar no reino de Deus. Eu não estou falando isso, não estou julgando e nem condenando ninguém. Eu estou tentando mostrar as escrituras. Como foi que Paulo encontrou Jesus? Aí Jesus olhou e viu: nossa, eu quero esse cara no meu time. Eu quero esse caboclo no meu time. E foi, comprou o passe dele. E deu certo? É, ué. É mesmo, Cidinha. Aí ele passou pro lado de Jesus e fez um estrago. Ele passou pro lado de Jesus e fez um estrago. Eu quero esse caboclo do meu time. Amém? Mas está lá assim, os tímidos. O que mais? Os medrosos, frouxos. O que mais? Preguiçosos. Tá. O que ele fez? Não está escrito isso, não? Está ou não está? Está ou não está? É só olhar lá e ver que está. Então, presta atenção. O que Deus não é salvação comum. Os frouxos, os tímidos, os preguiçosos, os desanimados. Esses vão, pode ser salvo? Pode. Mas aonde que vai ser salvo? Lá, no juízo final, na vala comum, a hora que Deus for, ele vai deixar que vai ter a ver desse também. Mas o que Deus está fazendo agora, ele está reunindo os que irão reinar com Cristo. Agora, é os salvos pela fé, pela graça. São aqueles que querem, como a mulher Presta atenção lá para você ver. Acompanhando Jesus, a mulher ela não tinha direito de estar na mesa. Ela não tinha direito de estar na mesa. Mas ela queria tanto que ela falou: olha, os cachorrinhos não comem o que cai da mesa. Então eu quero ser um desses cachorrinhos. Eu quero ser uma cachorrinha. Eu vou ficar aqui, eu vou comer o que cai da mesa. Quer dizer, pode deixar aí o Paulo Júnior na mesa, Rafael, o Guilherme, pode deixar esse pessoal na mesa. Eu vou ficar aqui, comer o que cai da mesa. Então você vê que essa mulher, o que Deus quis mostrar com isso? Como que uma mulher daquela ia ficar de fora? Ele não. E aquela lá que passou dia e noite, batendo na porta. Como que nós não vamos atender uma pessoa dessa que quer? Então, julga você mesmo. Julgue você mesmo qual é a sua situação. Se eu tiver enganado, vai ser muito pouco. Eu acho que eu não estou enganado, não. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você me buscar... Ajuda? Aí a gente fica falando aqui, nego tal, não sei o quê. O pessoal sai lá de Mineiros, vem aqui, metade para namorar, metade para fazer, para assistir reunião. O pessoal sai daqui, vai lá em Mineiros, tal, tal. Aí a gente fica rodando a baiana, né? Aqui o pessoal tal, etc, tal, depois tal, vem reunião. O outro tem reunião em cima de reunião. E a gente fica rodando a baiana, né? E o tempo vai passando, ninguém ganha mais com isso do que o inimigo. O tempo vai passando e a gente, às vezes, engana o guarda. Mas Deus, você concorda? Deus sabe como ele não errou. Ele viu Paulo fazer aquilo. Mas na hora, ele abriu os olhos de Paulo, passou Paulo para o time dele e Paulo produziu. O machado está posto à raiz da árvore. Olha aí, eu estou só lembrando coisa ruim para vocês. Hã? Domingo de manhã, logo de manhã, domingo de manhã. Eu falo, não tinha outra hora pra você falar isso, não? Amém, gente? O que vocês acham? Mas olha, não é melhor a gente falar a verdade? Hã? Você, quando quer uma coisa do mundo, né, Gabriel? Então, quando a gente quer uma coisa do mundo, a gente... Duvido que o Theo ia perder o ônibus daqui para... Faz tempo que ele não vai lá, né? Faz tempo que ele não vai. Ele amava tanto aquele povo lá de Paraíso. Eu queria levar os irmãos para fazer reunião em Paraíso. Vamos em Paraíso fazer reunião. Vamos em Paraíso fazer reunião. Aí chamava aí de vez em quando juntava 3, 4 carros e ia para Paraíso fazer reunião. Nós estamos. E faz tempo que você não vê o Theo falar em Paraíso. Vem? Ele não estava indo em Paraíso, ele estava indo para isso. Amém? É não, Toninho? Não é verdade, gente? Buscar Deus. O machado tapou a raiz da árvore. A árvore que não produzir tal, ela não vai servir. Não vai servir. Aí não teve o sonho do Dionísio, pouco dia, do pedreiro. Cadê o pedreiro? Ele não apareceu ainda, né? Ele não apareceu ainda, mas para poder fazer a mudança, ele vem atrás de mim. Né? É só precisar de alguma coisa, vem atrás de mim. Mas para poder buscar Deus, não apareceu ainda. Às vezes você sai no fim lá das contas, faz a pé, vai de tal, pega onde e tal. Mas para ir, para vir na reunião, tem que ter carro. Tem que ter gente trazendo, gente levando. Sem querer puxar a brasa para minha sardinha, eu saía ali do Jaó, não tinha carro, não tinha nada. É, uma sandália com um buraco bem no meio né? Hoje eu tenho punhado de parte de sapato. Mas pergunta a minha, ela mesmo fala, ó, você não joelha lá não. Né? Porque tinha um buraco bem no meio de tanto esfregar no asfalto. Né? Era, mas eu ia atrás a pé. Essas reuniões que o pessoal fala, não tiver carro, não vou. Se não passar aqui, eu não vou. Se não fizer isso, eu não vou. Se não tiver comida, eu não vou lá na reunião do Toninho, para estar atento só ele e a Lucilda. A Lucilda, porque está dando carona para ele com o carro. E se a Lucilda não for, o Toninho também não pode ir, porque está sem carro. E mais ninguém, porque tirou a comida. Ah, não. Assim eu não dou conta, não. Tem umas reuniões que está sobrevivendo aí porque tira a comida. Tira, o Alves. Para de fazer suco de abacaxi com água de coco. Tu verás se alguém irás. Hã? Pizza? É. Mudando o cardápio, tem que mudar, senão você vai ver se chega alguém lá. Amém? Nós saíamos aqui, ia na casa da dona Jaci, com 3, 4 pessoas, né? Não tinha. Se você quisesse tomar um café lá, você tinha que levar o pó para ela. Coitada da dona Jaci, era uma. E fazer o café numa panela lá na hora, lá, fazer o café na panela. Já fazia e já coava, né? Coava, não tinha, às vezes não tinha nem onde coar. Né? E nós temos alojamento, água quente, não sei o que, tal, ar-condicionado, etc. Tal. Tem coisas que pode servir como... Tem coisas que pode servir como condenação para a gente. Ou não? Tem coisas que pode servir como condenação para você. Te dei isso, te dei isso, te dei isso, te dei isso, te dei isso. Parece que quanto mais eu te ajudei, menos você produziu. Parece que quanto mais eu te dei, menos você retribuiu. É. O que estão sendo chamados hoje, os que estão sendo chamados hoje, é para aqueles que serão, vão encontrar com Jesus. São aqueles que estão esperando Jesus. São aqueles que estão buscando de alguma forma, olhando para os sinais, e estão atrás de tudo que pode ajudar, porque estão ansiosos, esperando. Não, muitos queriam enxergar, porque eram cegos, receberam a graça, enxergaram, mas o reino de Deus não serviu. O reino de Deus não serviu. Foram curados, eram cegos, receberam a graça, foram curados, mas não serviu para o reino de Deus. Não serviu para o reino de Deus. Amém? Apartai de mim aqueles que não quiseram que eu reinasse. Se não quis que ele reinasse, não serviu para o reino de Deus. Não quis que ele reinasse. Apartai-vos de mim aqueles que não quiseram que eu reinasse. Eram dez leprosos. Um voltou. Os nove receberam a graça, receberam. Serviu para o reino de Deus. O que que Jesus estava fazendo ali na terra? Ele estava ali estabelecendo, dando início o reino de Deus. Então, quantos não foram já abençoados do nosso meio? Quantos não receberam bênçãos, graças, que não saíram daqui felizes, satisfeitos com o que Deus fez? Ontem mesmo eu comentava com a minha isso. Tem coisa que dá tristeza de ver. Mas não serviram, amigos, para o reino de Deus. E aí o que que a gente pode fazer? Nem Jesus pôde fazer pelos nove. Tem coisas que nem ninguém vai poder fazer por você. Ontem eu saí daqui, o Lucas falando: nossa, a reunião foi boa para mim, eu vou comer amendoim, né? Eu espero que, às vezes a gente fala que vai comer um dia, dois, depois você esquece. Enjoa de comer amendoim, né? Vocês estão entendendo? Mesmo? Então, gente, por que que a igreja, aí vem as
as árvores, as outras árvores, como foi falado ontem. Hã? Como é que foi falado? Olhai para a figueira e olha também para as outras árvores. Não é pecado. Não é pecado olhar para as outras árvores e ver que as outras árvores pode te ajudar. Você olhar para as outras árvores e ver se estão querendo realmente Deus. E olha para a figueira. Talvez seja difícil, talvez, a gente encontrar a figueira. Foi uma coisa que me chamou muita atenção no começo da minha carreira, foi isso. Procurar o povo de Deus, procurar a figueira, procurar onde eu ia achar alguém que também queria Deus. Eu acho que o meu fogo não era de palha, porque nós estamos hoje com 30 e tantos anos depois, né? Eu ainda chego um pouco atrasado ainda, mas né? Olha para a figueira, vê se você olhar para o seu marido e ver que seu marido, aí você deixa de olhar para ele. Se você ficar olhando para ele, você cai da fé. Você olha para o seu marido uma vez, duas, três, e vê que ele não está com nada, não olha mais para ele. Você fica olhando para ele, jacaré, se abraça. Você fica olhando para que onde não, você não deve olhar. Olha para cima, olha para o alto. Sabe? Segue os passos, ponha o pé aonde o outro está pondo o pé. O caminho é esse. E foi como foi falado ontem. A gente sabe que se você, do jeito que o mundo está hoje, se você der uma bobeada, você dorme no volante. Você dorme. Porque o mundo hoje, eu sei que é difícil querer Deus no mundo de hoje. É difícil realmente buscar Deus no mundo de hoje. É muito difícil. Só que aí vem o que nós foi falado ontem a respeito do amendoim, que nós estamos aqui tentando reprisar um pouco da reunião de ontem. A questão do amendoim é o quê? Chegar, quem quer Deus? A pessoa não toma, às vezes, um remédio para ficar acordado, para poder fazer uma prova, não tem? Ou tiver que fazer uma viagem, etc. A gente chega com sono, cansado, etc. Mas não deixa a sua mente se afastar de Deus. Não deixa a sua mente se afastar de Deus. Amém, gente? Me ajuda. Né? Lucas 12. Aí então, nós acabamos de ler aqui, nós não precisa falar mais nada, já falamos, né? A respeito de Paulo, dá bem para entender aqui o quê? Era frio, Paulo? Ou era morno?
Era frio ou era morno? Era frio, frio. Frio assim de... É. Aí ele olhava assim e falava, esse povo tinha que matar. Amém? E saía para matar mesmo. Ele saía para matar quem? Os? Não, ele saía para matar os mortos. É? Ele saía para matar os mortos, porque se os mortos fossem quentes, matava Paulo, né? Ele saía para matar aquele povo. Mas aquele povo, então, quando Paulo se levantou realmente, foi que ele ascendeu. Foi que ele, parece que ele acordou a igreja. A igreja já estava, Celinho, perdendo. Você concorda? A igreja já estava perdendo, porque Jesus já tinha morrido há algum tempo. Aí Jesus aparece para Paulo e com certeza deve ter dito para ele: meu filho, põe fogo nessa igreja. E aí ele tinha lá alguns como Ananias. Mas depois de Paulo foi que realmente a igreja tomou rumo. Foi ou não foi? Paulo chegou e censurou Pedro. Paulo chegou e botou a turma para andar e falou: olha, não é assim, tem que ser assim. E ele, a maior parte do Novo Testamento nós devemos a esse homem que era frio, que estava do outro lado, mas que depois, ou não devemos? Você pega 1 Coríntios, 2 Coríntios, você pega Efésios, Gálatas, Romanos, não é escritura de uma pessoa que estava buscando a Deus? Não é uma escritura de uma pessoa que queria entender tudo, queria saber, né? Por que que o sapo canta na lagoa? Queria saber por que o gato mia? E qual o motivo dele parecer tanto com a onça e não crescer? Então, quer dizer, ele ia atrás do impossível. E ele enfiou o bico em tudo. Ele enfiou o bico em tudo. Claro que era um homem que queria Deus. Amém, gente? Por isso que hoje a maioria das denominações elas não admite Paulo. Sabia? Não aceita. Fala que nem tudo que Paulo falou a gente concorda. Não, eu concordo 100% com as escrituras. Está escrito aqui, eu concordo 100%. Eu posso não conseguir, eu posso não fazer, posso não conseguir, mas eu concordo com ele. Amém? Lucas 12. Nós não preenchemos os requisitos.
Mas nós queremos A gente vai fazer perguntas para Deus. Nós vamos fazer o esforço, continuar fazendo com que a igreja exista, fazendo com que o povo de Deus exista. A preocupação de Elias, a preocupação, por exemplo, quando Jesus veio, ele veio por quê? Porque não havia mais o que esperar do povo. Aí o próprio Deus se fez carne, habitou, então, porque não tinha mais, Amauri, o que esperar. Então Deus faz isso, não é para nos salvar, não. Né? Esse aperto todo, às vezes, que Deus faz, não é para nos salvar. Vocês concordam que se largar, então Deus tem razão em nos apertar. Dura coisa é, dá vontade de levantar, mas não posso. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. O aguilhão é aquela pontinha que tem na ponta da vara que toca no boi. Na ponta da vara que toca no boi. Quem já viu carro de boi? Aí ele pega, faz assim, ó, pega a pontinha assim, ó, e dá uma cutucadinha. Aí o boi não precisa nem cutucar o boi quando vê a vara. Porque aquilo é uma mais afunda. Ali é uma pontinha de ferro que entrava no boi. E o boi, quando a vara tinha na ponta da vara, eles costumavam colocar um guizozinho para fazer um barulho. Aí o carreiro lá, o caboclo que tocava, ele ficava até com dó do boi, né? Ele balançava só a varinha. Ah, você não anda não. Aí o boi, rapidão. Se o boi aprende, se o boi entende, não seja como o cavalo e a mula. Ainda tem gente que quer recalcitrar. O que, que é isso? Aí ele pô, segura e fala, pode. Não anda. Amém, Cidinho? Você não anda, não? Dura coisa é. Então, gente, quando você ouvir o barulhinho, tica, 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 sei lá. Eu vou andar porque, sabe, Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é tremendo, mas de repente não estaria eu resistindo a Deus? Não estaria eu resistindo a Deus? Lucas 12. Eu fico até com dó, sabe? Porque eu não gostaria de vir. Gostaria de vir e falar para vocês de flores. E falar de flores, falar para vocês realmente, tal, etc. Continue assim. Continua assim. Amém? Não é fácil não, né, Geralda? Geralda. Amém. Vamos lá. Lucas 12, versículo 35.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam no seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais.
Amém. Ontem, a visão nervosinha, é o seu som, Isabel. Rapaz, eu não lembro do nome dela. Todas as vezes eu tenho que perguntar. Né, Isabel? E olha que é uma menina que tem ajudado demais. Uma bênção, Isabelzinha. Você já notou que ela engordou um pouquinho? Né, Isabel? Uma bênção, Isabel. Graças a Deus. Mas, realmente... E ela ontem teve uma visão interessante. Dá o microfone lá para ela contar para nós a visão. Ela teve uma visão interessante. A gente falava dos sinais. Olha para o sol, olha para a lua, olha para as estrelas. E ela estava olhando para o sol. Vamos ver o que ela viu.
Eu via um sol e via uma mão segurando o sol. Só que quando eu observava, a mão estava espremendo o sol. E o sol gritava muito.
Interessante, né? O sol gritava. Eu perguntei, como é que era o grito, Pia?
Era muito alto, eu não dava conta nem de escutar, assim, ó, de tão alto que era. E aí, o que ia espremendo, eu via que a...
Lavra.
Escorria no dedo dele, e ele gritava muito.
Escorria e caía onde?
Na terra.
As lavras quente. Uma mão espremendo o sol. Quem gostaria de ter uma visão assim? Quem gostaria de ver uma outra pessoa, se ela não é bem-aventurada? Bem-aventurados os vossos olhos, porque você vê, Isabel. Vem? É. Nossa, que visão tremenda. Uma mão. Imagina essa mão espremendo o sol. E o sol gritando. Nós estamos chamando a atenção, mas gente, no mundo espiritual, Imagina o que não está acontecendo aí no mundo espiritual. O sol, eu creio, simboliza Cristo. Eu, quando ela contou, eu imaginei ele, por que ele gritava? Normalmente você grita, não é por causa da dor? A mão espremia, apertava, não era por causa da dor? Nós somos participantes das aflições de Cristo. Você imagina a aflição? O sol ainda segurando, para Deus não derramar a ira dele sobre a terra. Mas apertou tanto, Suzana, que alguma coisa já começou a cair. Né? Amém, não é verdade? Então, Deus é uma figura profética. Deus espremendo Deus. Né? Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Quem segura, que ainda não permitiu que Deus derramasse a ira dele sobre a terra? Jesus Cristo, ele continua reinando. Jesus, ele continua a volta, nós esperamos a volta dele. Ele se ausentou, mas nós vamos, nós esperamos a volta dele. É como se ele estivesse ali ao nosso lado, dando mais um tempo. A mulher está para dar a luz, Cristo está perto de voltar, tudo está chegando, o apocalipse. Nós estamos vendo a aflição do mundo e nós somos participantes dessa aflição, porque nós estamos sentindo essa aflição. Mas não é todo mundo, não. Quem vai sentir a aflição é quem está participando das aflições de Cristo, a aflição de Cristo. Ele gritava. Você imagina ele vendo tudo o que ele está vendo na terra, de ruim, de mal. Amém? De vendo. Imagina, talvez, pensar a necessidade de Carlinhos de acabar com tudo. Mas aí eu não pode acabar, porque se acabar, quem se salvará? Né? Espera aí, vamos dar mais um tempo. Vai dar mais um tempo, dá mais um tempo, mas chega um momento, o fim não tem que nascer. As dores de parto. Chega um momento que não dá para esperar mais. é quando Jesus fala: eu vim para botar fogo no mundo. Quanto eu me angustio até que chega essa hora, que chega esse momento. É assim, gente, o mundo, ele infelizmente, ele não vai servir para nós, não vai servir para nós. Infelizmente o mundo, Sandra, por mais que a gente, Deus nos abençoe, que mais que a coisa, porque não é só a casa da gente, não é só ali onde eu estou, é tudo. São os presídios que você está vendo por aí. Por isso Deus falou assim: olha para as outras árvores. São as políticas que você está vendo por aí. É o mundo que você está vendo por aí. Não é só a minha casa. Quiséramos nós poder fazer, não, vamos chegar aqui como Jesus foi e mostrou. E o que que os discípulos falaram? Vamos fazer uma barraca para nós aqui, vamos ficar aqui. Se pudesse, vamos ficar aqui na cooperativa. Ou nós pudéssemos ficar, não, nós temos isso, vamos ficar por aqui. Tem jeito? Não, esse mundo, por mais que Deus nos abençoe, ontem eu orava com meus filhos, a gente preocupa. Porque por mais que Deus abençoe a sua casa, pensa, minha irmã, não é só a sua casa, e as outras, e os outros? E a quantidade de gente sofrendo. Deus quer que todos se salvem. E é por isso que Ele segura. Que a vontade de Deus não é só você, não pode ser egoísta. Nós não podemos ser assim ao ponto de, não, Deus me abençoou e eu estou aqui, estou tranquilo com ar-condicionado, com isso, etc, tal, etc, eu vou deitar, não está doendo lugar nenhum. Pensa. Amém? A verdade é que Deus não veio para mim levar uma vida boa. Dar a sua vida pelos irmãos. Não tem isso escrito? Às vezes, Miriam, você pode às vezes estar pensando, nossa, eu estou sendo privada disso, disso, daquilo, tal. Olha, esquece de você. Aborrece a sua vida e dá a sua vida pelos irmãos. Veja, as coisas vão mudar. Como as coisas vão mudar? Larga de você, esquece você. Amém? E dá a sua vida pelos irmãos. Amém? Aí você pode chegar assim, eu sei que você deve estar pensando assim, fazendo as contas, você estava pensando o quê? Ninguém vai se salvar. Você fez as contas e falou, ninguém vai. Os discípulos fizeram isso. Olha, falou para Jesus: Senhor, com esse discurso, ninguém se salva. Né, Nayane? E nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que o mesmo que Jesus falou pode ser impossível para nós. Você olhar para você mesmo, você fala, eu não dou conta. O outro, eu também não. E o outro, eu também não. Cada um vai pegar a sua malinha e vai tirar o time. Mas se você fala, não, é impossível para mim. Mas para Deus, não. Deus não vai ser impossível. Deus proverá. Amém? Eu vou.
nem que eu fique debaixo da mesa comendo o que cair da mesa, sabe? Nem que eu seja o último dos moicanos. Amém? Os cossacos, como é que é? Os 400 cossacos? Como é que os, não tem um filme que dos. Hã? 300? 300 o quê? É Esparta? É o 300. 300. 300 espartanos, né? Como? É. Deus falou, né, separa. Como Deus fazia? Às vezes Deus precisa de um. Deus precisa de um, precisa de você para poder mudar. Para poder mudar as coisas na sua casa, na sua família. Para Deus mudar as coisas no seu bairro. Precisa talvez de você. Amém? Ninguém precisa fazer além daquilo que ele é capaz. Mas você é capaz. Jonas tinha medo. E achava que não era capaz. Ele então fugiu. Ele achava que não era capaz. Que aquela cidade era uma cidade impenitente. E que etc, que não ia converter. Ele falou, não, eu não dou conta disso aqui não. O que, que ele fez? Como muitos aqui foram embora. Porque entendeu, pessoas aqui que eu tenho certeza foram embora daqui, porque entendeu que a gente não era, que nós não somos o povo. Porque olhava para um, para outro e não via. E Jonas quis ir embora. E todo mundo sabe a história de Jonas. Amém? Teve que pular do barco. Tá, não? Né? Sai do barco, que ele sabia que se ele permanecesse ali, o barco ia afundar. Ele pulou do barco, acabou a tempestade, a baleia quebrou o gás dele. E foi lá, falou, fica aí, seu porqueira. Amém? Vê o que você tem que fazer. E ele entendeu o que ele precisava. Jonas foi capaz. E a escritura diz que eles converteram com a pregação de Jonas. Amém, gente? Julga você mesmo. Cada um põe a sua barba de molho, cada um pensa e fala assim, Senhor, realmente o Senhor tem razão. Pega as escrituras, se precisar de alguma ajuda, né? Tem aí os irmãos aí disponíveis para poder ajudar. E pensa. Amém, Marquinhos? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Né? Por que diz Senhor, e não faz o que eu mando? Servos de Deus, filhos de Deus, nós estamos aqui querendo, mas o que interessante é o seguinte, é que nós estamos vendo o quanto é difícil, o quanto é difícil,
Aí então é que a gente vai dizer para Deus: Senhor, eu não sou capaz. Se Jonas correu da raia, né? Eu de mim mesmo, o Senhor, não tem como, mas o Senhor é Deus. Mas Deus não transformou a água em vinho? Você fala para ele: se eu transformar a água em vinho, transforma-me. O Senhor transformou a água em vinho. Renova, Deus, a minha fé, a minha força e tal, etc. A chama, o azeite na vasilha, né, vai impedir a chama de apagar. O pavio está ali, nós estamos sabendo a dificuldade, o pavio está queimando. A gente está sabendo da dificuldade, mas a sua oração vai poder mudar alguma coisa. Amém?
Amém.
Amém. Deus falou conosco?
Amém.
Muito. Então agora é os que irão reinar com Cristo. São aqueles que irão reinar com Cristo. Mas eu garanto para você que no reino de Deus vai precisar de gente para passar pano, tem os copeiros, você, não é não, Celinho? Arruma um, se você fala, não dá para mim, eu não vou querer ser cabeça nunca. Eu não quero ser o braço direito, tem braço esquerdo, nós já estamos querendo, né? É. Mas, Senhor, humilha, não, só pelo jeito, Senhor, pelo jeito. É. Eu, né, não sei quantas vagas está tendo. Quantas vagas tem? De porteiro, de, né? Quantas vagas tem de quê? De... Eu quero uma vaga. Amém? Amém. Graças a Deus, eu fico muito feliz por vocês. Eu fico muito feliz, assim, tá bem? É, pelo fato de ter uma reunião assim. De Deus falar tão espontaneamente. Tem muitas escrituras. Interessante, não é por força, não é por força. Cada vez mais a gente vai chegando à conclusão que não é por força. Não é por violência. É pela fé mesmo, e é pela misericórdia de Deus, é pelo Espírito de Deus. Não é por força. Eu não posso de mim mesmo, mas eu sei que o Senhor pode. E amém. Se o ladrão na cruz, você usa todos os argumentos para você convencer Deus de que tem lugar para você. Engraçado que outro dia alguém teve uma visão aí que tinha muitas vagas, tinha muitas vagas. Foi a Carmen? Alguém teve uma visão e tinha muitas, muitas vagas. E nós vamos preencher essas vagas, se Deus quiser. Amém? Amém. Considerações?
Um de cada vez? Wendel. Darão? Amém, senhor? Bruno? Felipe? Neto? Considerações? Ai. O Arthur não está aqui hoje, né? Sabe, como é que é? Eu sei que termina com mar. Celismar. Termina com mar. Quem quer falar alguma coisa? Seria tão bom. Celinho? Celinho quer falar. Vamos lá. Nós temos que ter graças a Deus por ser esse povo. Eu acho que nós temos que dar graças a Deus por ser o povo que está ouvindo o que nós estamos ouvindo.
Amém, amém, irmão. É muito bom ouvir a verdade, né? O que interessa, se dói, se machuca, se corrige. O importante é ouvir a verdade. Eu achei muito interessante, assim, a reunião toda, né? Eu não consigo, mas o que o senhor falou a respeito de Paulo, né, que serve de exemplo para nós, né? Que foi uma pessoa que demonstrou, pela sua vida, Deus viu nele uma pessoa diferente, fazendo errado, mas... Uma pessoa que queria certamente fazer certo, mas ele... E Deus amou Paulo, né? E Deus, como o senhor disse, ele falou: olha, eu quero essa pessoa jogando comigo, né? No meu time, eu quero essa pessoa andando comigo. E realmente eu concordo com tudo que foi falado, concordo com o que o senhor falou a respeito de Paulo, que ninguém, por exemplo, estou falando e lembrando, ele detalhou o Espírito Santo, o amor. Ninguém falou de amor, que hoje a gente, vamos dizer assim, a referência que a gente tem é o que ele falou.
Tudo.
O que, que é o amor? Tudo sofre, etc, etc. Os frutos do Espírito Santo. Né? Então, realmente, é uma pessoa valiosa. Assim. Eu lembro aqui do que ele mesmo falou: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E dá vontade de imitar mesmo, né?
Nossa.
Assim, uma pessoa dessa.
Aí, então, Paulo, o Serinho lembrou bem uma série de coisas, né? O Serinho está lembrando aí, realmente, que aconteceu com Paulo. Né, Serinho? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, um homem, ele virou 100%. Né, Sérgio?
É. Verdade.
Ele virou e ele mostrou que ele realmente, quando ele fala, né? Se alguém pode dizer alguma coisa, eu poderia dizer. Eu fui isso, eu fui isso, aquilo. Quer dizer, eu tentei de todas as maneiras. Mas por fim ele ganhou o que ele mais buscava. Ele queria Deus.
Amém.
Pode continuar?
Não, é só isso mesmo.
Amém. Amém, gente. Amém. Suzane? Oi?
Amém. Eu que mexeu mais comigo também, como o Celinho estava falando do começo da reunião, que Deus, ele não importa se a gente está fazendo errado, ele quer que a gente faça alguma coisa. Ele não quer é o morno. Isso mexeu muito comigo, porque a tendência natural é ficar no morno, ficar naquela condição religiosa que a gente não faz nada para Deus. O senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção, que Deus prefere aquele que está fazendo errado, que ele muda a direção. Como Paulo, ele estava na direção errada, fazendo tudo errado, mas na direção certa. E eu não posso ter esse medo, né, como o senhor falou, esconder o talento. E aí eu acredito que é isso que Deus, ele quer de nós, porque senão vai dar descarga. Uma pessoa que não serve para nada e vai levar pro reino de Deus para fazer o quê? Né? E eu tô saindo com isso, né? Jonas, o que fez ele para pro ventre do peixe foi justamente esse medo, né? De não se sentir capaz, de não se sentir apto, de achar que o povo não ia converter, né? Eu acredito que para nós a gente tem que renovar essa esperança, que foi o que Paulo deixou para os gentios, né? Nós na verdade somos fruto de Paulo, né?
Amém. Amém. Leva lá para Valdete. Valdete também está assim, tá roxa à vontade de falar. Se a gente pudesse ter uma reunião na parte da tarde, né? Nós fosse encontro, nós íamos ouvir as visões, interessantes as visões. Você viu que Paulo teve uma visão, então um pouquinho veio outra visão. Ananias teve uma visão que Paulo estava esperando dele. Paulo teve uma visão que Ananias ia chegar, né? Então, as visões, como ela teve a visão do sol. Todos os dias Deus tem nos dado. Deus não tem deixado de responder. Interessante, nós falamos aqui as visões confirmando. Então parece que nós estamos para pôr a mão na taça.
Amém. Verdade, irmão. Assim, eu queria dar um testemunho, na realidade, sobre aflição. Há 15 dias atrás, estava eu e a Rosa lá em casa, 4 horas da manhã, lá no quintal. Tanta aflição, tá boa lá pro nosso lado. Aí eu estava falando assim: Rosa, nós buscando a Deus, querendo Deus, e nós somos afligidos desse jeito. Esse espírito vem sobre nós para nos oprimir, né? Aí eu falei assim: mas se a gente olhar a casa do vizinho ao lado, ela também está buscando a Deus. E o mesmo espírito que está afligindo a gente, está afligindo a casa dela. Mas aí se você olha para a vizinha da frente, ela não busca a Deus. Mas é o mesmo espírito que está afligindo a ela. Aí nós estávamos falando assim, dessa aflição que está vindo, dos sinais que estão acontecendo, da aflição que está vindo, que vai vir, igual Jesus falou, a aflição ela vai vir sobre toda a terra, sobre todas as casas. E nós já estamos sentindo isso. Aí nós estávamos falando assim também que está difícil, irmão. Porque o senhor é tão afligido todos os dias, a tribulação é tão forte. Quanto Deus vai te dar o refrigério, a primeira coisa que você tem é uma luta da sua carne. Porque, na realidade, quando vem o refrigério, você não busca Deus. Você não vai ler a Bíblia. A primeira coisa que você procura é agradar a sua carne. Você vai querer ver um filme, você vai querer ver um livro. Mas aí passa um minutinho, a aflição vem de novo. E é essas coisas que vai acontecendo. Aí o senhor estava falando, né, da gente ter que guardar a mente, né? Mas é difícil, irmão. Como a gente faz com tanta luta, com tanta tribulação, que você não consegue mais nem dormir, porque 4 horas da manhã, você no meio do quintal, é sinal que você não está dormindo. Mas também você está buscando a Deus. Você fala assim: Senhor, mas o senhor não falou isso? Mas o senhor não fez isso? Mas aí parece que as coisas não acontecem, entendeu? Parece que você ora e você não... Parece que você não vê o resultado. Parece que é aí que a tribulação aumenta. Parece que é aí que as coisas parece que piora na sua casa.
Pois é. Então aí, como essa noite
um salmo, eu li o salmo 62, se não me engano, que diz: minha alma espera somente em Deus. Onde iremos nós, se só o Senhor? Então, Valdez, você parou, o que a gente vai fazer? Nós temos um Senhor. E você, a sua oração é onde? Senhor, eu já vou direto falando para Deus. Tenho certeza de que o Senhor está me vendo. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que o Senhor saiba. O Senhor está me vendo, ouvindo a minha oração. E aí você rasga o seu coração. Você rasga e fala: você está vendo? Eu sou. O que eu quero eu não faço, Senhor. Mas o que eu não quero eu estou fazendo. Eu não queria ser o que eu estou. Eu queria produzir, eu queria ser útil. Mas aonde eu vou? Se só o Senhor. Alá, Valdete, nos pés dele. Eu tenho certeza que ele vai mandar socorro. De onde vem o nosso socorro? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos salvar? Só ele.
Mas está difícil, irmão.
Está difícil. Mas graças a Deus que você ainda, os seus olhos ainda podem ver. Bem-aventurados seus ouvidos, seus olhos. Vai chegar um momento que ninguém vai ver mais nada. Não tem mais como buscar Deus.
Amém, porque...
É isso.
Tá difícil, irmão.
Vai lá, irmão, abre o seu coração e diz: Senhor... Amém? Porque se depender da nossa justiça, nós chegarmos diante de Deus, Deus, o Senhor tem feito isso, não, irmão. Esquece isso aí, porque eu não... Amém?
Amém, irmão, mas eu assim, o senhor sabe que eu sou difícil. Assim, para mim não. Assim, para mim entender as coisas não é fácil, não. É difícil.
Você tem certeza? Olha para cima.
Eu tenho olhado, irmão.
Seu socorro vem de Deus. Viu?
Não, tá bom, vou falar mais.
Nós dois não. Pois é, insiste que você vai receber. Amém?
Amém.
Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus? Fala assim: amém, Senhor.
Amém.
O Senhor tem toda a razão. O Senhor tem toda a razão. Mas como é bom saber que o Senhor julga com justiça, que o Senhor sabe separar. Aquele que quer Deus, que o Senhor sabe, conhece, e às vezes, de onde ninguém esperava, como foi o caso de Paulo, ali estava um homem que, ao contemplar a tua face, Senhor, orgulhosamente diz: eu vi Deus, eu vi o Senhor. Porque ele queria tanto Deus. Ele se esforçava tanto por Deus. Se o Senhor deu a ele esse presente, mudando a sua vida, nós queremos também, Senhor. Nós queremos que o Senhor veja nessa igreja, que o Senhor examine essa igreja, que nós estamos olhando exatamente para o nosso Salvador, para aquele que pode mudar a nossa vida, aquele que pode abrir os nossos olhos milagrosamente. Que pode nos fazer entender este mistério, mistério que é Deus, Cristo em nós, Cristo em nós. Na verdade, não somos mais nós, mas o Senhor vivendo em nós. Escuta a nossa oração. Escuta a nossa oração. Tenha misericórdia. Como é bom, Jesus, saber do Senhor que nós estamos no caminho. Nós sejamos os últimos. Nós sejamos, Pai, quem sabe, os últimos lá no meio da poeira. Mas que os olhos do Senhor estejam enxergando a figueira, enxergando a árvore com bons olhos. Motivo, Senhor Deus, da nossa tristeza, o pesar é de não fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, de não ser aquilo que nós gostaríamos. Mas orgulhosamente queremos dizer, Pai, que vamos insistir, que vamos continuar, que vamos desejar o Senhor como o ar que nós respiramos, que vamos desejar o Senhor a nossa vida. Amém. Amém.
Bem cedo eu te buscarei. De madrugada estarei juntinho a ti. E alma desejada
sombra de tuas asas eu repousarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Tua graça me tem sustentado. Meu socorro vem de ti.
Minha alma espera somente. A minha alma espera.
Eu repousarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Tua graça sustentado. A tu meu socorro vem, o meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas eu irei te sustentado. Tua graça me tem sustentado. Tua destra, ela tem
sustentado.
Tua graça
me tem sustentado.
Me tem sustentado.
Amém. Deus abençoe vocês, né? Deus parabéns. Deus cumprimento. Deus abençoe vocês. Amém? Bem-aventurado, vossos ouvidos, vossos olhos, suas lágrimas, seu amor, porque com certeza verá a Deus, verás a glória de Deus. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.